Gente, boa noite.
Boa noite.
Mais uma vez, né? O ano passado, quando a Shirley me convidou, eu falei assim, não, agora eu vou correr, não vou participar mais. Mas esse ano ela me convidou novamente, não tinha como eu dizer que não, né? Fica até meio difícil a gente falar que não, né? Quando a pessoa nos convida com tanto carinho, tanta exigência. Bom, a noite, hoje nós vamos falar de Chico, né? Um certo Chico que nos faz sorrir. E, igual eu estava falando, é muito difícil para a gente falar de uma pessoa que a gente não conviveu com ela, né? Porque é muito mais fácil você falar da alegria das pessoas quando elas, você convive com elas, né? No seu dia a dia, né? Na sua vida cotidiana, quando você está realmente ao seu lado. Mas, como Chico é um símbolo de alegria para todos nós, não é que é tão difícil assim, né? Primeiro, eu gostaria de perguntar para nós aqui, o que que era a alegria? O que é alegria? O que realmente quer dizer essa palavra, alegria? Ninguém aqui é alegre, né?
Bem-estar, uma sensação de bem-estar, de paz, né? O interior.
Satisfação.
Interior tranquilo, né?
De acordo com o Aurélio, alegria é a qualidade ou estado de quem tem prazer em viver. De quem denota jovialidade. Então, alegria é viver. Alegria é estar vivo. É estarmos vivos. E será que a gente é... Todo dia de manhã, como a Shirley falou, será que a gente de manhã, ao nos acordarmos, lembramos, opa, estou vivo, que alegria? Ou será que a gente faz igual ela falou, ainda mais foi na segunda-feira, né? Segunda-feira, de novo, né? Mas alegria é isso, e Chico demonstrava isso a todos os instantes. Todos os instantes da vida dele, em todos os livros que ele escreveu, em todos os casos da vida de Chico, sempre tem algum que nos faz sorrir, né? Sempre tem algum que nos faz sentir bem. No livro Dicionário da Alma, eu não sei se vocês já leram, de Chico por Espíritos Diversos, são só poesias, são, né, pedaços de poesias. Lá de Cassimiro Cunha diz o seguinte, que a alegria que não passa e que não fere a ninguém, nasce forte, rica e pura naquele que faz o bem. Então é muito interessante quando a gente sente essa alegria. Esses dias eu estava comentando com o Wallace, domingo, ontem, quando a gente estava indo para o centro lá em Marlboro, eu estava comentando com ele que a alegria realmente a gente só vai sentir quando a gente dividir essa alegria com os outros. Quando nós conseguirmos fazer alguém feliz, aí nós vamos estar felizes. Essa é a verdadeira alegria. Alegria é fazer o bem o tempo todo. E era isso que Chico fazia. Apesar de, às vezes, as pessoas falarem assim, ah, mas ele trazia, às vezes, notas de irmãos, né, já desencarnados, que eram notas tristes, mas trazia alegria para aqueles familiares em saber que os entes queridos estavam bem. Trazer notícia de alguém. Então, apesar de todas as dificuldades, todos os seus problemas de saúde, ele sempre trazia alegria para alguém. Ele sempre estava feliz com o seu trabalho. E olha que para nós é um pouco difícil até de entender isso, né? Porque a gente levanta de manhã para ir trabalhar. A gente já reclama do trabalho que a gente tem. Imagine se a gente tivesse que trabalhar igual o Chico trabalhou. Será que a gente ia, né, transbordar essa alegria? Será que a gente ia mostrar essa alegria? E tem vários casos de Chico que nos mostra o bom humor. Essa alegria, né? O maior de todos, eu não sei se vocês já assistiram a fita Pinga Fogo, tá no do avião. Né? Que Chico foi fazer uma viagem, acho que de Uberaba a São Paulo, e o avião começou a dar uma pane e todo mundo desesperado dentro do avião começou a gritar. Aí eles falaram assim, ah, o Chico está ali, ó, ele é espírita, ele vai rezar conosco. Aí Chico começou a gritar também. Valha-me Deus! Nossa, eu vou morrer! Valha-me Deus! E agora? Aí quando ele olha, está entrando Emmanuel. E Emmanuel chega para ele, ele fala assim, Chico, que isso? Ele fala assim, Emmanuel, mas a gente não tem possibilidade de morrer, não corre o risco de vida? Claro que corre. Todos nós, todos que estamos aqui correm o risco. Ah, então eu vou gritar. E continuou gritando. E Emmanuel fala, ele continuou gritando. E Emmanuel virou para ele e falou assim, Chico, já então que você vai morrer, morra com educação. Né? Não passe para os outros esse desespero. Aí Chico falou assim, ah, então tá. E continuou gritando. Você vê que ele não era diferente de nós. Não era diferente de nós. Não é um ser que a gente pode falar assim, ai, ele tinha toda a felicidade, ele não tinha problema. Não, problemas ele tinha, medos, tudo normal como nós. Mas ele tinha vontade de fazer o bem. Ele sentia prazer em ver as pessoas felizes. Ele sentia prazer em ver que todos à sua volta compartilhavam daquela felicidade. E é interessante que às vezes nós espíritas ficamos pensando que os espíritos do outro lado, né, que os nossos irmãos do outro lado são carrancudos também, são sérios, né? Os espíritos, nossa senhora, eles são sérios demais, a gente não pode brincar. Principalmente nós, quando a gente vê essas fotos de Kardec que eles mostram por aí, que chega, às vezes chega até a assustar, né? Mas não. Os espíritos também. Portanto, eu vou contar um casinho para vocês de Chico com problemas. Ele estava passando por um problema de labirintite. Não sei quem já teve esse problema, eu tenho problema de labirintite. É uma dor de cabeça insuportável. É um zumbido que você tem na sua cabeça, a sua vontade de desesperar e sair correndo. Sair, não é, Chico? Sair correndo. E Chico estava passando por esse pedaço, né? Aí ele emprece, pede e vem visitar, não mais que o doutor Bezerra de Menezes. Aí ele vira para o doutor Bezerra de Menezes e diz o seguinte: não lhe peço como gente, mas na condição de besta. Por favor, me livre dessa dor. Aí ele falou assim, façamos de conta, Chico, é Chico falando com o doutor Bezerra, que eu estou fazendo parte de uma carroça de trabalho, para mim que é a mediunidade, e preciso voltar para a minha carroça, doutor. Tenha dó dessa besta, como pessoa eu não mereço, mas como besta quero trabalhar. E o doutor Bezerra de Menezes sorrindo vira para ele e fala assim, você besta, Chico, e eu que sou? Aí Chico vira para ele e fala assim, o senhor é veterinário de Deus. O senhor é o veterinário de Deus. Você vê que e Bezerra de Menezes deu uma gargalhada. Chico contou isso num programa de televisão, acho que foi na TV Tupi. E Bezerra de Menezes deu uma gargalhada. Portanto, quando nós formos pedir ajuda para a espiritualidade, que a gente transmita para ele a nossa alegria. Olha, eu estou passando por um problema, por favor. Né? Chico gostava demais também, né? Ele tinha uma admiração incrível por Teresa de Ávila. Né? E ele conta uma história no livro, As Vidas de Chico, que Teresa de Ávila estava saindo em uma das suas ajudas aos irmãos necessitados e ela estava passando por um rio. E estava chovendo, estava dando um temporal e ela começou a se afogar. Aí quem vem salvar a Teresa de Ávila? Jesus. Jesus tira Teresa de Ávila da água, né, e fala com ela assim. Tá, vês, Teresa? É submetendo os perigos e sofrimentos da jornada que testo a fidelidade de meus amigos queridos. E Teresa de Ávila vira para ele e fala assim, ah, Senhor, talvez seja por isso que o Senhor tenha tão poucos amigos. Não é falta, às vezes a gente fala assim, poxa, isso é uma falta de respeito. Não é, é um humor. É colocar para fora a nossa alegria contagiante, até para com o Mestre Jesus. Mas a gente só pede as coisas, é carrancudo, é chorando, é reclamando. Olha, Senhor, o Senhor tá vendo, né? E não é assim, não é assim que Chico passava as mensagens dele. Todos os livros de Chico que eu já li, todos os livros de reflexões, todos os livros, né, desde André Luiz, que é um é uma coleção de estudos, para mim ali dentro eu sinto prazer, eu sinto alegria em ler aqueles livros. E fico imaginando como que Chico deve ter passado, né? O que ele deve ter passado para receber aqueles livros. Aí eu fico pensando em nós. Nós reclamamos tanto do tão pouco que a gente faz. Nós reclamamos tanto daquilo que nós recebemos. Né? É igual a Sheila estava falando aqui na hora que ela estava lendo a mensagem. A alegria dos outros, ao invés de nos contagiar, às vezes nos faz mal. A gente fica achando que a pessoa está com problema. Né? A gente fica pensando que a pessoa está doente. Ela tava, como é que a gente fala? Meia perdida, né? Com problema mental. Se a gente vê uma pessoa na rua sorrindo, às vezes está sorrindo, porque está se sentindo bem, está sorrindo. E passa pela gente, você fala assim, que será que aquele doido está pensando ali? Está rindo sozinho, a gente ainda fala, é doido mesmo, está rindo sozinho. Não é verdade? E às vezes não é isso, às vezes a pessoa está bem consigo mesmo. Porque a alegria, gente, é nata de todos nós. Ela é um dom divino. Alegria é um dom divino. E por ser um dom divino, nós a temos dentro de nós. Mas na maioria das vezes nós a engavetamos, né? Por causa dos problemas. A gente acha, ou então a gente tem medo de ser feliz. A gente tem medo de demonstrar a nossa alegria, talvez seja porque nós temos medo de ser taxado de louco, né? Deve ser. Porque a gente não quer passar para os outros aquilo que a gente sente dentro de nós mesmos. E isso é um erro. A gente vê nessa mensagem de Chico, quando ele falou com o Dr. Bezerra de Menezes, que ele não estava pedindo para que tirasse a dor de cabeça, para que ele continuasse na ociosidade, não. Ele queria melhorar, porque ele precisava de voltar ao trabalho. Da mesma maneira, a mensagem que a Shirley leu. Então, se a gente passar a olhar na nossa vida, os nossos problemas dessa maneira, a gente vai começar a deixar que essa alegria transpareça no nosso dia a dia. A gente levanta de manhã, se olha no espelho, se a gente olha no espelho, tá com aquela cara assim, fala assim, nossa senhora, hoje eu tô ruim. E na hora que a gente chega no serviço, a pessoa vira e fala assim pra você assim, você tá ruim hoje, hein? Dá um desânimo, não dá? Mas se a gente chegar bem, por mais problemas que a gente tenha, se a gente chegar bem, se a gente mostrar que está bem, todo mundo à nossa volta vai ficar bem. Tudo à nossa volta vai ficar melhor, porque a alegria contagia. A alegria, quando ela emana do amor, ela contagia. Ela é verdadeira. A gente pensa que para a gente ser feliz ou estar alegre, tudo tem que estar bem. Então vamos olhar a vida de Chico. Ele era uma pessoa triste. Porque ele sofreu. Quem leu a vida de Chico, né, vê que ele sofreu. Ele tinha problemas de saúde. Ele tinha problemas com a lei. Ele tinha problemas com todas as maneiras que a gente pensar, ele tinha problemas. Mas ele não deixava que isso o desanimasse. Os problemas ele engavetava e a alegria ele deixava surgir. A alegria ele deixava com que, né, contagiasse todo mundo à sua volta. E essa frase de Teresa de Ávila no livro fala que ele tomou como exemplo, como várias frases que Emmanuel falou para ele, uma dessas ele tomou, só que ele mudou um pouco, ele falava assim, é por isso que eu tenho tão pouco. Todas as vezes que ele fazia alguma coisa que ele achava que era pouco, que ele não tinha feito tudo o que ele podia fazer, aí ele lembrava de Teresa de Ávila. É por isso que eu tenho tão pouco. E continuava fazendo. E voltava à luta de novo. E voltava a transmitir para todo mundo aquela alegria. Ele reclamou várias vezes. Reclamou várias vezes. Ele reclamou tanto que teve uma história que ele reclamando com a mãe dele uma vez, com o espírito da mãe dele, porque acho que foi um padre, o chamou de besta. Né? Já mais na frente ele já se fala, ele já aprendeu tanto com a lição da mãe que na frente ele já se fala, se apresenta o doutor Bezerra como uma besta, né? Ele falou, a mãe, aí ele virou para mim e disse, mas mãe, ele me chamou de besta e besta espírita ainda. Aí ele falou assim, se der por satisfeito, meu filho. Porque a besta é um animal de trabalho. É um animal que trabalha, ele não desanima. E besta espírita, ele te elogiou duas vezes, além de trabalhar, você tem o conhecimento. Era um animal trabalhador com conhecimento. Aí ele aprendeu. Todas as vezes que ele reclamava, ou todas as vezes que ele queria desistir, às vezes a gente, quando a gente fica nessa situação, quando a gente fica na situação assim de tristeza, de desânimo, de querer desistir, a gente sempre procura alguém que nos, né, nos impulsione, ou nos deita no colo, coloca a nossa cabecinha, alisa a nossa cabeça e fala assim, não, minha filha, vai melhorar. Queria ver se vocês tivessem um espírito igual a Emmanuel do lado de vocês. Porque todas as vezes que Chico... Emmanuel vinha... Uai, por que você está parado? No dia que ele estava parado por causa dos olhos, um olho dele estava sangrando, né, por causa do problema, Emmanuel apareceu para ele e falou assim, o que você está fazendo aí parado? Ué, meu olho tá, eu estou com problema, eu estou com muita dor no olho. Mas você tem dois. Vamos, vai trabalhar. Ter dois já é privilégio. Imagine se nós tivéssemos um irmão desse ao nosso lado. Talvez nós faríamos o que tem que ser feito. Às vezes a gente não para para pensar que os problemas que nos afligem, às vezes, é para nos impulsionar. Vai, meu filho. É o Criador falando, vai. Bota a sua alegria para fora e vai em frente. E não esqueça que do problema eu estou te ajudando aqui, ó. Eu estou te guiando, vai. Não, a gente para. A gente para. No livro também fala que quando Chico falou que ele ia partir e Emmanuel ia voltar, Chico ainda fez um comentário com muito bom humor. Eu quero ver se ele vai aguentar. Eu só quero ver se Emmanuel vai aguentar. Né? Você vê que existe o humor, o bom humor existe dos dois lados. Pois é um dom divino, gente, não tem como escapar. Nós não temos como fugir desse dom. Nós temos é que saber usar. E a gente pode ver que durante todos os anos da vida de Chico, eu não me lembro uma vez que eu visse uma fotografia ou num programa, Chico não tivesse com um sorriso. Até aqui nessa foto que eu roubei ali, da Chines. Já com idade avançada, já com a saúde, lá, né, o fluido vital já estava só no restinho, ele sorria. Ele sorria. Ele não sorria para esconder os problemas. Ele sorria porque vinha de dentro. Emana do amor que ele sentia por todos nós. E eu fico imaginando agora. Agora ele deve estar sorrindo mais ainda. Com essas homenagens todas que ele está recebendo, agora ele deve estar sorrindo mais ainda. Ainda mais ele que dizia ser o Cisco, né? A humildade, né? É o símbolo da humildade. É isso que a gente tem que aprender. Deixar que as virtudes que o Criador nos deu quando nos criou apareçam. E tudo aquilo que a gente fizer. E se tudo a gente fizer, fizer com amor, fizer com carinho, a alegria vai aparecer. Mas a gente já faz as coisas reclamando. A gente já faz tudo carrancudo. Ai, eu tenho que ir lá naquele centro de novo. Nossa senhora, segunda-feira? Não era meu dia de ir, mas alguém ficou doente, eu tenho que ir lá, né? Aí a espiritualidade... Quarta-feira. A espiritualidade deve falar assim, eu ia até fazer um joguinho com ele, mas nem vou fazer não, porque ele está tão chateado, que se eu fizer ele vai ficar mais chateado ainda. Mas Emmanuel não dava barato para Chico, não deixava barato. Porque ele sabia do potencial. E o Criador sabe do nosso potencial. Pois foi ele que nos criou. Ele sabe do nosso potencial, somos nós é que não sabemos. Ou então, temos medo de saber. Porque até mesmo com os dons, quando a gente começa a desenvolver os dons que o Criador nos deu, vem uma coisinha que às vezes nos assusta muito: a responsabilidade. Porque até para a alegria contagiar os outros, a gente tem que ter responsabilidade com essa alegria. O que eu vou passar? É uma alegria verdadeira? É uma coisa que vem de dentro? Ou eu simplesmente vou só, né, botar uma maquiagemzinha por cima? Um senhor chegou para o Chico e falou com o Chico assim: Chico, eu não vou mais praticar o evangelho. Eu sou gerente de um banco. Tentei praticar o evangelho da melhor maneira possível. Aí o Chico, na maior, né, calma, perguntou: o que foi que você fez, meu amigo? Eu emprestei um dinheiro para um irmão, peguei o dinheiro do banco, emprestei para ele, ele não pagou e agora eu vou ter que pagar. Aí Chico virou para ele e falou assim: é, mano, está aqui do meu lado dizendo para falar para o senhor o seguinte: o dinheiro, praticar o evangelho é sempre bom, mas com o dinheiro da gente, não com o dinheiro dos outros. Porque é muito fácil eu fazer a caridade com o que é dos outros. O que ele fez, ele tirou dinheiro que não era dele, certo? E passou para alguém. Então ele era responsável. Certo seria se ele tivesse tirado do bolso. Aí ele achou que ele estava fazendo o evangelho, praticando o evangelho com as coisas dos outros. Como a mãe não dava folga para ninguém, veio a resposta certa. Eu fico imaginando quantos irmãos que não procurou o Chico por causa disso. Por causa das mínimas coisas. É igual nós procurando a espiritualidade. Já reparou que a gente procura a espiritualidade para resolver todos os nossos problemas? Às vezes até problema de carro enguiçado? Que precisa de um mecânico? Ou de um carro novo, né, gente? Aí a gente procura a espiritualidade. A gente não para para pensar que nós temos a capacidade, a potencialidade dentro de cada um de nós para resolver as coisas que nos vêm. Que, na maioria das vezes, fomos nós mesmos que procuramos. Aí a gente fica pedindo que os outros façam. E ainda pede carrancuda ainda. Não demonstra, né, a alegria e o prazer que você está sentindo em pedir alguém para te fazer alguma coisa. Porque nós achamos que todos são obrigados a nos auxiliar em todas as horas que nós precisarmos. E não funciona desta maneira. Não funciona dessa maneira. Aí vamos colocar do outro lado. Se for a nossa vez de ajudar, será que a gente faz? Será que a gente deixa de fazer o que está fazendo para ajudar aquele irmão que está precisando naquele momento com alegria? Ou será que a gente faz assim, Ou então a gente faz assim: se você precisar, você liga para a Shirley, que ela é a menina que resolve tudo. Lá em Balbra é a Cione. Ela é a menina que resolve tudo. Então todo mundo liga para ela. Todo mundo liga para ela quando precisa de alguma coisa. Mas essa é a alegria que Chico veio trazer para todos nós. A todos os instantes da nossa vida, vamos parar para pensar. Vamos olhar para dentro de nós e vamos tentar descobrir aonde está escondida a nossa alegria de viver. Porque se alegria é viver, é estar vivo, né? Foi isso que o Aurélio falou. Alegria é a qualidade de viver. Então, aonde que está a nossa alegria? Aonde que ela foi parar? O que nós fizemos com ela? E que altura do caminho nós a perdemos? O que nós fizemos com a nossa alegria de viver? Onde nós a deixamos? Com quem? Porque na maioria das vezes nós achamos que a alegria está em algum lugar, com alguém ou alguma coisa. A minha alegria está no emprego que me paga melhor, para que eu possa viver melhor. Ou a minha alegria está no meu príncipe encantado, de preferência venho num cavalo branco, né? Com muito dinheiro, a Sheila já falou. Então ela dançou nessa alegria aí, né? Essa alegria aí, aí ela deu bobeira. Aí a culpa é dela, né? De ninguém. Às vezes a gente coloca a nossa alegria em alguém, em alguma coisa ou algum lugar. Eu estaria feliz se eu estivesse no Brasil. Se você tem dinheiro para comprar uma passagem, eu vou falar igual minha mãe falava para mim. Se é por falta de adeus, até logo. Porque se a sua alegria está, vá em busca dela. Se a minha alegria estar em algum lugar, que eu vá em busca dela. Ou em alguém, que eu vá em busca. Mas nós ficamos esperando, sentada ainda, que é aquela bate na porta, fala, hello, eu estou aqui. Mas está. Porque nós ainda não enxergamos que a alegria está dentro de nós. É a alegria de estar vivo. É a alegria de saber, hoje eu amanheci. Hoje eu tenho mais um dia, o Criador me deu mais um dia, onde que eu possa escrever no meu livro da vida mais uma página. E era por isso que Chico era feliz. Por cada dia ele agradecia. A felicidade de estar vivo para cumprir mais um dia de trabalho. Mais um dia. Se nós colocarmos a nossa alegria na nossa vida, aí a gente começa a ver as coisas de uma maneira diferente. A gente vai começar a ver as coisas de uma maneira diferente. Então, vamos procurar onde nós deixamos a nossa alegria. Em que lugar? Com quem? A minha alegria é estar em servir Jesus. Essa é a sua alegria? Eu vou te falar, vai ser um caminho cheio de tropeços. Mas se você realmente está disposto a ser feliz, vá em frente. Porque realmente com Jesus não tem dia chuvoso, não tem dia sem sol, não tem dia que a gente não possa ser feliz. Pois ele nos transmite a alegria de viver. Ele é a alegria de viver. Ali, ó, Chico tá ali, ó. Eu me sinto feliz de ser obstinadamente médium. Ele gostava de trabalhar. A alegria dele estava no trabalho. A alegria de servir aos outros. O próprio Jesus já disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então ele era feliz. Se a alegria está na nossa maneira de viver, que vivamos felizes então. Nós temos a escolha, somos nós que escolhemos. Ninguém pode escolher por nós. Ninguém. Ninguém tem o direito de escolher. Ninguém tem o direito de falar, hoje você não vai ser feliz. Ninguém, nem nada. Às vezes as pessoas podem falar assim, ah, o Criador. O Criador não deseja infelicidade para ninguém, ele nos criou para ser feliz. Então ninguém, nem nada pode me impedir de ser feliz. Minto. Uma pessoa. Eu mesmo. Essa é a única pessoa que pode me impedir de ser feliz. Essa é a única pessoa que pode impedir o meu caminhar. Sou eu mesmo. Então a gente fica olhando Chico na simplicidade, na humildade, na felicidade que ele viveu. O que a gente tem que entender, ele fez a parte dele. Ele fez, ele trabalhou. E agora nós temos que usá-lo como modelo de alegria e seguir. Sem nos esquecermos, não vai ser fácil. Uma outra história interessante está no livro Refletindo com Chico Xavier, Refletindo e Rindo, né? Rindo e Refletindo com Chico Xavier, do Richard Simonetti. De quem é o rosto? O Chico, ele é indagado como que deve ser, né, a postura espírita diante do sofrimento. E ele responde. Sabemos que o sofrimento faz parte da existência humana. Por isso, o espírita consciente chora escondido. Depois, lava o rosto e vai atender sorrindo a multidão. Então ele também tinha problema. Que chorava sozinho. Sozinho, entre aspas, né? Sozinho de encarnado. Tava o Emmanuel lá só pra dar bazé.
Chorou demais,
para, Chico. Chorar não vai te levar a nada, não. Será que nós estamos fazendo dessa maneira? Será que nós estamos sendo espíritas conscientes? Será que nós já conscientizamos de que a doutrina dos espíritos está aqui para nos mostrar o caminho da alegria, gente? Fala sério. Ou será que nós ainda continuamos aqueles espíritos? Não, pode não. Pode não. Não pode nem rir. Não pode de jeito nenhum. Então, onde que está a nossa alegria de viver? Se nós não olharmos para dentro de nós mesmos e começarmos a procurar essa alegria que é nato em nós, ninguém vai poder achar por nós. Ninguém. É responsabilidade de cada um. Essa alegria que a gente tanto deseja, que a gente tanto procura, que a gente vê, né, nos outros. Às vezes a gente vê uma pessoa que é feliz, que está alegre sempre, a gente não sabe o problema que aquela pessoa está passando. E também, às vezes, nem nos interessa, né? A gente só olha que ele está rindo. Ah, lá, tá tão bobo lá rindo. Rindo sozinho. Ainda mais se a gente estiver dirigindo, a gente passa por alguém no carro, ele está falando, ah, lá, tá doido, tá rindo sozinho.
Sabe
que ele ri tanto, né? Mexe um cara de palhaço? Sejamos palhaço. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Qual que é o problema? Das pessoas olharem pra você e falarem assim, ah, lá vai um espírita doido, rindo igual um bobo lá. Será que ele não tem problema? Ô, coitado. Aí você faz igual os mineiros. Se eu te contar minha história debaixo de um pé de amora, meu filho, você chora. Mas pra que que a gente vai fazer os outros chorar? Pra que que eu tenho que levar para os outros o meu problema? Ele é meu. Eu que tenho que resolver. Ao contrário, eu tenho que levar para o meu irmão, mostrar para ele a minha alegria de viver. Eu estou vivo. Esses dias eu cheguei lá no serviço e eu trabalho com as irmãs de caridade de Boston, né? As irmãs de caridade de Boston, no asilo lá em Framingham. E eu cheguei, entrei num quarto de uma delas e falei com elas assim, bom dia, né? Aquele bom dia animado, para ver se ela animava, né? Bom dia, 92 anos. Ela olhou para mim e falou assim, bom dia por quê? O que que tem de bom? Tá chovendo lá fora, e, com coisa que em algum lugar, né? Tá chovendo lá fora e não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, nossa. Aí eu falei assim, meu Deus, não deve ser um bom dia mesmo, não. Eu não tinha nem reparado isso. Aí eu virei para ela e falei assim, não, mas tem um motivo do dia estar bom. Aí ela olhou para mim e falou assim, qual? Eu falei, você está viva. Aí ela olhou para mim e falou assim, é. A gente não para perceber, às vezes, isso. A gente já levanta reclamando. E não para perceber e falar, ó, eu estou vivo. Às vezes a gente passa o dia inteiro. Só vai lembrar que está vivo na hora de deitar. Que é a hora de fazer a prece e reclamar com o Criador tudo que aconteceu durante o seu dia e fazer aquela lista de pedido que a gente faz sempre. Aí você lembra, olha, eu passei o dia vivo. Mais um dia. Mas se a gente levantar de manhã e olhar e falar assim, obrigado, Senhor, por mais esse dia de alegria que o Senhor me deu. O Senhor está me dando, está iniciando agora. Que com todos os problemas que eu passar durante esse dia, que a minha alegria eu posso levar por todos os lugares que eu passar. Não é olhar, né, a vida dos outros irmãos, as coisas que eles fazem e achar bonito, simplesmente por achar bonito. E olhar as dificuldades que eles passaram e falar assim, poxa, será que eu ia conseguir se eu passasse a dificuldade toda? Não é olhar e falar assim, poxa, se eles conseguiram eu também posso. Eu também posso ser feliz. Eu também tenho o direito de ser feliz. E é um dever. Principalmente nosso. Que nos falamos espíritas. É um dever que nós temos para com o nosso próximo. É de sermos felizes. Nós temos um dever. De passar para eles essa alegria de viver. Essa vontade de vencer todos os obstáculos que nós temos. Não engasguei no obstáculo, você viu? Porque o obstáculo dessa vez foi grande. Todos nós temos, gente. Ninguém aqui neste planeta está livre de problema. Por isso que eu falo, depende de onde está a nossa alegria. Aonde está o nosso tesouro, o nosso coração, ali estará também o nosso tesouro, né? The other way around.
Você engasgou com o obstáculo aqui?
Engasguei.
Tá uma aguinha, pessoal.
É, né? Água da paz.
Só parar de
ver. Então, na noite de hoje, que nós possamos olhar Chico com os olhos de alegria. Né? Com os olhos realmente da vontade de viver. Porque aquilo ali, gente, foi um exemplo de vida para todos nós. Apesar de todas as dificuldades que ele passou, ele sempre estava feliz. Aí a gente fala assim, ah, mas né, você tem que ver, né, Rose? Porque era o Chico, né? Ué? Qual é o problema? Aqui tem várias pessoas, vários nomes diferentes. Cada um tem um problema diferente. Cada um tem uma pedra no caminho diferente. Mas será que a gente vai parar de caminhar? Ah, você tem que entender que Chico tinha Emmanuel, né? Mas nós também temos o nosso mentor. Ele só não fala conosco, a gente não dá ouvido, a gente não escuta. Mas que ele fala, ele fala. Ele deve falar o tempo todo. Tô cansado de falar com esse menino que não é para fazer desse jeito. Mas a gente não para para pensar nisso. Porque a gente está agarrado demais ainda a essa coisa de matéria, essa coisa terra a terra. Essa coisa de achar que a felicidade a gente só vai encontrar quando tudo estiver bem na nossa vida. Então nós somos vamos ser felizes quando formos espírito puro. Se nós não trabalharmos, nos esforçarmos para sermos espíritos puros, nós nunca vamos ser felizes. Se a gente não trabalhar essa alegria dentro da gente, a gente nunca vai conseguir ser feliz. Ela vai estar sempre escondida, ela vai estar sempre em alguém, em algum lugar, alguma coisa. A gente está sempre adiando o encontro com a alegria. Esses dias eu não me lembro o livro que eu li que ele diz que a alegria sempre está no lugar onde nós não estamos. A nossa alegria sempre está no lugar onde nós não estamos. A gente nunca está bem, a gente nunca quer, sabe, dar o passo. A gente sempre quer que alguém faça por nós. Muitos de nós procuramos, né, uma religião, uma doutrina para seguir, porque nós esperamos que alguém resolva os nossos problemas e nos mostre aonde está essa alegria. Fala para mim, aonde que está essa alegria? Eu sei onde que está a minha. Eu não posso falar para vocês onde que está a alegria de vocês. Não tem como. Eu não tenho como falar isso. Bem que eu queria, mas eu não posso. Ainda não tenho este poder, nem quero. Mas a única coisa que a gente pode passar para todos vocês é a nossa alegria de viver. E não pense que nós não temos problemas. Todos nós temos. Não pense que as pessoas que abrem uma casa como essa, que vem aqui na frente, a Chile, o Mackenzie, a Adriana, todas as pessoas que trabalham aqui nesse grupo, que eles estão aqui na frente, que eles não têm problemas. Tem, gente. Todos nós temos. Mas também nós temos a certeza que amanhã será um novo dia. E na certeza que nós temos que amanhã será um novo dia, amanhã nós vamos conseguir resolver um pouco mais os nossos problemas. É viver o dia a dia, um dia de cada vez. A gente quer viver um ano, os 365 dias em meia hora. Por isso que a gente perde o fio da meada da alegria. Eu trouxe um slide para vocês. Gente, foi o meu primeiro que eu fiz, não reparem. É uma mensagem que eu tirei, eu não sei se vocês já ouviram falar, do livro Ave Luz, por João Nunes Maia. Onde que mexe? É aqui, onde que é? Fala pra mim que eu não entendo esse trem, não. De lá, de banho, nossa, que marquês. Nossa, que marquês. Tecnologia é triste. Ah. Eu não preciso de apontar pra lá, não, né? Só aqui.
Aqui é a luzinha vermelha.
Ah, tá. Então eu não preciso mais, eu vou te contar. Alegria segundo Jesus está no livro Ave Luz, por João Nunes Maia, pelo Espírito de Shaolin. Este livro é Jesus respondendo todas as perguntas dos discípulos. E o discípulo que pergunta sobre a alegria foi André, porque ele era tido como o discípulo feliz, o discípulo alegre, né? Ele levava alegria para todos os lugares que ele passava. Então, ele chegando na casa de Pedro, onde eles faziam a reunião, ele perguntou, porque ele tinha tido um sonho. Em sonho, ele encontrou com as pessoas que ele mais gostava, os espíritos que ele mais seguia, porque ele seguia a maneira deles viver. Ele gostava, ele achava lindo a alegria que eles tinham, que era Sócrates e Platão. Então, ele teve um encontro com Sócrates e Platão, e Sócrates falou com ele: continue, André, com essa alegria. E na noite que ele encontrou com Jesus, ele vai e pergunta para Jesus: Senhor, fale para nós o que, que é a alegria. E Jesus, com a alegria de sempre e a humildade de sempre, ele respondeu para ele. Que mesmo, né? Jesus define a alegria para André como: a alegria, quando é a semana do amor, pode ser fonte de alegria, onde muitas pessoas poderão saciar a sede. Alegria é um dom divino. Para que conheça mais de perto o valor da alegria, observe a tristeza. Deves ter cuidado quando falares aos teus companheiros, para que não destiles neles estados negativos que por vezes encontras como entulhos dentro de ti. Antes de pensar e de falar, vê como está o teu mundo interno. Se as condições não estiverem favoráveis, trabalhe para modificares, porque conversar com os outros nos traz certas responsabilidades e para tanto devemos nos preparar. Olha a responsabilidade. A responsabilidade que nós temos quando nós vamos falar com alguém, passar por alguém, para alguém alguma coisa. É igual a Chiris falou: se eu vou passar para os outros os meus problemas, coitado, se ele tiver num dia ruim, eu vou acabar de fulminar o pão, coitado, ué. Aí o dia dele não vai estar ruim, não, vai estar 3 vezes pior. E aonde fica a minha responsabilidade com isso? Como que nós podemos depois, né, olhar e falar assim: ai, eu tô aliviado, pobre coitado, saiu de lá todo danado. Aí é que tá, mas eu tô bem. Olha o egoísmo. Eu tô bem. O outro que procure um outro para desabafar. Quando, ao invés de a gente fazer isso, a gente deve olhar para dentro de nós mesmos. O que está acontecendo comigo? O que eu posso mudar nesse meu comportamento? O que eu posso mudar com isso tudo que está dentro de mim? É o que Jesus falou: olha, olha a tristeza, que isso é passar da valor, a alegria. Da onde que está vindo essa tristeza? O que eu posso fazer para que essa tristeza vá embora e vire alegria? Onde que eu posso recobrar a minha alegria de viver? Tem mais. Assim como existe o pão que mata a fome do corpo, existe o pão da palavra e da alegria que matam a fome do coração. Assim como existem alimentos indigestos para sua composição em dissonância com o fardo físico, igualmente há palavras e gestos em distonia com as almas que os veem e as ouvem. A alegria elevada, meu filho, é uma força poderosa que ainda desconheces. Ela transmite em sua estrutura divina as bênçãos da saúde, da fé, até do próprio amor, elevando o sistema de felicidade, cooperando com a esperança para que sintamos prazer em viver e em amar a Deus e aos homens. Com o tempo, podes observar que tudo na criação canta louvores ao Criador. Se tiver olhos para ver, observe a alegria nos animais, nos pássaros, nos peixes, nas árvores, no sol e nos ventos, nas estrelas e no mar. É o que a Shirley falou. A gente não para para ver a natureza em harmonia, a alegria que ela nos transmite a todo instante. Os animais, os passarinhos de manhã, naquela cantarola que a gente faz: nossa, me acordou. Ao invés de a gente ficar feliz, não, a gente já reclama. Tem um espingardinho de chumbo aí, gente? Eu vou dar um jeito nesses passarinhos ali agora. A gente não para para ver que a alegria está em todos os lugares quando tudo está em harmonia. Está em todos os lugares. As árvores, hoje a gente estava vindo para cá, eu estava falando para o Márcio e para o Wallace, olha como são velhas essas árvores. Olha a idade delas, né? E toda primavera, elas estão aí brotando para nos dar sombra, o vento, para nos mostrar a alegria de viver e a gente não vê. A gente estava, se tivesse uma serra, ia lá e cortava, porque ele estava me atrapalhando o meu visual. Por isso que eu concordo com o que a Sheila falou, a gente ainda fica feliz com a infelicidade, com a tristeza. Porque nós procuramos tristeza em todo lugar. As estrelas à noite no céu, né? Que lindo que é, que alegria é poder ver isso. E a gente reclama. Nós somos privilegiados, nós temos condições de ver tudo isso. E ainda não somos felizes. A gente reclama na primavera, a gente reclama no verão, a gente reclama no outono, a gente reclama no inverno e a natureza está sempre sorrindo para a gente. Sempre sorrindo, em todas as estações. Todas as estações a natureza está nos mostrando a alegria de viver. Já pensou se fosse nós tivéssemos que ficar desnudo durante o inverno inteiro como fica a natureza? Imagine. Será que nós íamos ficar felizes? E se a gente tivesse que ter essa roupagem toda no verão, sem condição de colocar um shortinho ou uma sandalinha, nós seríamos felizes?
Cheio de pó.
E aí, vendo? Ela ainda já viu o ponto negativo ali, ó. Parece lógico que as árvores sorriem pelos lábios das flores, os peixes pelas suas cadências ao deslizar nas águas, os pássaros na exuberância dos voos, o sol pelas viagens vertiginosas dos seus raios, as águas pela musicalidade das ondas, os ventos pelo seu deslizar suave na face da terra, e as estrelas pela harmonia que emprestam à mecânica universal. E nós outros, como os mais bem dotados seres da criação, não teremos de dar uma nova feição enriquecida à alegria? O que faremos dela? Devemos fazer as coisas mais agradáveis. O que nós estamos fazendo da alegria? Nós somos os seres mais bem dotados da criação.
Somos os desagradáveis.
E somos os desagradáveis, não é?
Por opção.
Nós, será que a gente não teria que dar uma nova feição para a alegria? Jesus é que está perguntando, não sou eu não. O que nós fazemos dela? Da alegria que o Criador nos deu. É pela alegria e através dela que o nosso amor deve sensibilizar os nossos companheiros. É por ela e através dela que a nossa caridade deve se fazer presente em todas as oportunidades de servir. É por ela e através dela que a fraternidade de nós para com os outros deve ser alastrada em todas as direções da vida. Alegria é vida. Já pensou nós aqui, que estamos, né, adentramos a doutrina dos espíritos, agora todo mundo vai virar santo, né? Nós vamos fazer a caridade de montão. Mas quando a gente for levar a doutrina dos espíritos, para passar, né, a doutrina dos espíritos para o nosso irmão de caminhada, se a gente não tiver alegria, ninguém vai querer seguir a gente. Quem vai querer? Quem vai querer andar atrás de uma pessoa ranzinza? Triste, né? Mas é igual Jacó. Todo assim, quem é? Ninguém, gente. Ninguém. Nem nós. Se a doutrina dos espíritos não nos trouxesse alegria, quem ia querer seguir? Ninguém. Ninguém. Não estaria ninguém aqui hoje. Se a doutrina dos espíritos não nos impulsionasse para a nossa melhora, para descobrirmos que a nossa alegria está dentro de cada um de nós. Mas será que a gente realmente está está fazendo as coisas mais agradáveis com os ensinamentos que a doutrina nos passa? Será que nós realmente estamos levando essa alegria a todos os lugares onde nós passamos? Para com todos aqueles irmãos que andam conosco? Ou será que nós estamos olhando as coisas que os outros fazem? E elogiando, né? Ainda bem que a gente não elogia. Pelo menos isso. E para sermos alegres, necessariamente temos de fazer a nossa parte, pois todo aperfeiçoamento requer do candidato esforço próprio. Começa hoje mesmo a exercer a gentileza. Se já é dono dessa maneira elevada, procura melhorar mais, pois a alegria verdadeira nasce nos pequenos gestos para engrandecer no todo da alma. Os grandes rios se alimentam dos pequenos córregos para se tornarem verdadeiros mares. Então, se a gente começar a levar essa alegria nas pequenas coisas que a gente fizer, nos pequenos gestos que a gente fizer para com o próximo, a gente vai conseguir ter essa alegria total. A gente vai conseguir ter essa felicidade que a gente tanto almeja. A gente vai conseguir poder olhar a nossa vida de uma maneira diferente. Mas depende de cada um. Nem Jesus, se ele aparecesse aqui agora e falasse assim, me sigam todos vocês. Larguem tudo que vocês estiverem fazendo. Agora eu vou dar a vocês a alegria completa, verdadeira, a felicidade total. Qual de nós iria? Qual de nós?
É aquele da Picture.
Tipo da Picture, né? Ela está procurando um Jesus bonito lá. Se for um Jesus bonito, ela vai. Qual de nós será que iria? Uns teriam que ir em casa ver os filhos. Uns que os filhos estão no Brasil, falam assim, dá pra você dar uma passadinha lá no Brasil? Dá pra você dar uma paradinha nesse ônibus aí lá no Brasil? Nós ainda não estamos preparados para essa felicidade completa que a gente tanto procura. Mas a alegria de viver, nós temos. A felicidade ainda não é para nós toda. Nós não temos condições físicas ainda de aguentar. Um pouquinho de felicidade que a gente sente, a gente quase explode. Mas a alegria de viver é diferente. A gente não deve confundir a alegria com a felicidade. Nós podemos ser alegre, mesmo passando por vários problemas. Mas a felicidade completa nós só vamos ter quando todos os nossos irmãos forem também felizes. Não adianta a gente procurar a felicidade só dentro da gente. Para mim ser feliz, todos à minha volta têm que ser feliz. Têm que estarem felizes também. Aí sim eu vou ser feliz. O sorriso bem posto na feição do homem é um patrimônio divino. É uma conquista do tempo cujo preço foram séculos incontáveis de aprendizado. Na Terra, somente os homens possuem essa virtude. Os outros reinos estão a caminho dela. E nós devemos agradecer a Deus por sabermos aperfeiçoar esse estado divino em nossos corações. E eu desejo que a alegria pura seja o sol divino em nossos corações, despontando nos céus da tua boca, para que possas com maior valor anunciar a boa nova do reino de Deus. Isso é Jesus falando para André. Que a alegria possa despontar da tua boca, André, todas as vezes que você for levar o Evangelho de Jesus a todos os lugares que você for. E André foi trucidado, ele foi crucificado em forma de X, assim, ó. E conta que ele morreu sorrindo, feliz, alegre. Por ter podido levar a boa nova do reino de Deus a todos os lugares que ele foi. Imagine se hoje nós tivéssemos que fazer igual os discípulos faziam, andar a pé quilômetros para levar a mensagem. Acabou. Como é que desliga? Jesus apaga a luz. Como é que a gente ia fazer? Será que a gente ia levar a alegria? Para ir daqui ali, numa farmácia do outro lado da rua, a gente reclama. Se tiver que ir a pé. E no Brasil andava todo mundo, né? Será que nós estamos sabendo olhar a alegria como Jesus ali nos mostrou? Segundo Jesus, o que é a alegria? É passar a darmos valores nas pequenas coisas, que para nós pode ser pequeno, mas é enorme. É prestar atenção na natureza, é prestar atenção nos animais, na harmonia das coisas. Se tudo está em harmonia, quem está fora da harmonia somos nós. Se nós não estamos alegres e felizes, é porque nós ainda não conseguimos encaixar nessa harmonia, na harmonia da criação. E nós somos responsáveis por essa criação. Imagine, nós temos exemplos da natureza, dos animais, as crianças nos mostram a cada dia a maneira de sermos felizes, de sermos alegres. Um dia perguntaram para Chico: Chico, para você o que é felicidade? Ele falou duas vezes no livro o que era felicidade. Primeiro ele disse que a felicidade era poder deitar a cabeça no travesseiro, com a certeza do dever cumprido, todo dia. Aí depois eles tornaram a perguntar. Aí ele falou novamente: felicidade é você saber fazer tudo que você tiver para você fazer com um sorriso no rosto. Tudo que nós tivermos, que for posto para nós fazermos, com um sorriso nos lábios, gente. Mas é um sorriso de verdade, né? Né, aquele sorrisinho assim, que o veneninho está escorrendo assim, né? Nós mulheres, então, sabemos fazer esse sorrisinho, não é verdade? Então, que alegria, né? Que alegria de Chico, em todos os casos que tem nos livros, nesse aqui, principalmente nesse aqui, né? Nas vidas de Chico, possam nos contagiar, mas não só como exemplos, mas como uma maneira de viver. Se ele, apesar de todos os problemas, sempre tinha um sorriso nos lábios, por que nós não podemos ter? Se ele conversava com as formigas, pedindo que elas se retirassem, porque eles iam lá botar veneno lá, e as formigas ouviam, apesar dele falar que ficou uma subversiva lá ainda. Essa é subversiva, essa ficou porque ela é subversiva. Por que nós não podemos? Por que que nós não podemos chorar sozinhos, mas levar a nossa alegria de viver a todos os lugares que nós formos? Um dia perguntaram para ele: Chico, quando você morrer, o que que vai acontecer? Quem vai ser seu sucessor? Ele simplesmente respondeu: morre um capim, nasce outro. Alegria em tudo. Portanto, o desencarne dele foi num dos dias mais felizes para o Brasil, né? Tinha que ser num dia feliz. Não podia ser num dia nublado, triste, não. Tinha que ser num dia feliz. Pois ele era alegria em pessoa. Por que que nós não podemos ser? Qual é a diferença? Qual é a diferença de Chico Xavier para nós aqui? Tem? Tem. Tem. Uma só. A vontade. A vontade. A vontade dele é bem maior do que a nossa. A vontade de levar para todos aqueles por quem ele passou a alegria. A vontade de poder estar com todos os irmãos, ajudando a todo instante, servindo a todo instante, levando para eles a alegria de viver. É a única diferença. E olha que ele já nos deixou, né? Vários livros nos mostrando. É mais um exemplo para a gente seguir. Às vezes é porque a gente achou difícil seguir Jesus, né? Ai, Jesus! Olha, Né? Jesus está num patamar lá em cima e eu estou cá embaixo. Então vamos seguir Chico então, ué. Mas não é só rindo das coisas que ele falou engraçado, ou vendo as coisas que ele falou e assim, ai, mas é Chico. Não, é fazendo também. É levando a todos os lugares a mensagem da boa nova. Foi isso que ele fez. Ele exemplificou o evangelho do Mestre Jesus. A mesma coisa que Jesus fez. Reclamou? Uhum.
Mas a vontade falou mais alto. Teve problemas? Mas a vontade falou mais alto. A vontade de querer ser melhor a cada dia. Não maior, ser melhor do que ele foi um dia anterior. Essa é a alegria de viver. É a certeza de que amanhã nós poderemos ser melhor do que fomos hoje. E aí sim, nós conseguiremos levar essa alegria para todos os nossos irmãos de caminhada. Para todos os nossos companheiros. Com um sorriso estampado no rosto. Como Jesus falou no primeiro slide, a alegria emanada do amor, ela é fonte aonde todos os irmãos podem saciar a sede. Não tem nada mais gostoso de você conversar com uma pessoa que é alegre. Não é verdade? E a gente sabendo que ele tem problema. Às vezes a gente fala assim, nossa, o coitado está sofrendo. E está rindo. Porque o sofrimento e os problemas é dele. Não tem a ver com ninguém. Então a alegria verdadeira é olhar a vida de uma maneira diferente. Da maneira real que ela tem que ser olhada. É levarmos o nosso exemplo a todos os lugares que nós formos. Porque não adianta eu querer ser feliz. Não adianta eu querer ter isso se eu não dou. A alegria verdadeira é quando eu faço alguém feliz. Essa é a alegria verdadeira. É fazer o bem, como Chico disse. Fazer o bem a todos os instantes, a todos os minutos da nossa caminhada. Independente da nossa situação. Independente daquilo que nós estivermos passando. Porque como diz Maria, falou para Chico, e Chico falou para Emmanuel, mãe, pergunta para Maria, Mãe Santíssima lá, meu filho, por que eu estou passando por esse sofrimento tudo? Aí ele encontra com Emmanuel de novo e fala assim, Emmanuel, você falou com Maria? Falei. O que ela mandou falar para mim, Chico? Ela mandou falar para você que tudo passa. Tudo passa. Até essa encarnação nossa vai passar. E o que nós estamos fazendo com ela? O que nós estamos fazendo com essa encarnação que o Criador nos deu? Com a oportunidade que Ele nos deu? O que nós estamos fazendo? Estamos sendo felizes, alegres? Realmente? Estamos procurando a nossa melhora a cada instante? Estamos colocando à frente o nosso eu divino e engavetando o nosso ego humano? Isso é uma pergunta que cada um de nós tem que responder. Não precisam de me responder. É uma pergunta pessoal. É entre nós e a divindade. Porque a gente pode esconder para todos os olhos encarnados. Mas a gente não esconde para os olhos dos nossos irmãos desencarnados. Então que a paz do Mestre Jesus possa estar em nossos corações e que nós possamos aprender cada dia mais. Que alegria, gente, é viver. Alegria é estar vivo. E que amanhã, com certeza, o nosso dia vai ser mais feliz do que foi o dia de hoje. Porque amanhã todos nós vamos levantar e falar assim, obrigado, Senhor, porque eu estou vivo. Obrigado, Senhor, porque hoje eu vou fazer tudo aquilo que eu não fiz ontem e deveria ter feito. Obrigado, Senhor, porque eu estou te agradecendo por mais essa dádiva divina que o Senhor me deu, que é o dia de hoje. E que eu possa não só ser feliz, mas levar para todos os meus irmãos de caminhada a minha alegria de viver. E que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e muito obrigada.